um dos pioneiros, ou se não, diríamos, o primeiro a se estabelecer em Adamantina. E desde já nós agradecemos a sua atenção pela preciosa contribuição à nossa pesquisa, à sua palavra. Desde já a nossa gratidão. Então vamos à primeira questão. Senhor Sebastião Rombaldi, o senhor morava antes de vir para cá aonde?
Oriente.
Oriente. É. Mas o senhor morou muito tempo no Oriente?
Morei por 3 anos. Na fazenda suíça do Max Wirth.
Ah, o senhor morou na fazenda do Max Wirth lá. Antes do senhor morar lá, o senhor veio da onde?
Eu vim de Santa Rita do Passa Quatro.
Santa Rita do Passa Quatro?
É.
Estado de São Paulo?
Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo, isso.
É a linha que vai para São Paulo.
A linha que vai para São Paulo.
É a linha paulista. Até tempo era paulista, agora é Fepasa, né?
Fepasa.
E agora Estado de Ferro Paulista.
O senhor é descendente de quê?
De italiano.
Italiano. Quando o senhor saiu de Santa Rita do Passa Quatro? Que época o senhor saiu de lá?
Ah, mais ou menos em 1930. E 30 e pouco, não sei quanto. Não me lembro mais os quebrados.
Por volta de 32, 33?
É, mais ou menos.
E aqui na região, como o senhor chegou até Adamantina?
Quando eu cheguei aqui até Adamantina? Aí, quando surgiu a derrubada dos matos aqui, eu pedi para o meu gerente se ele me cedia uma licença de vir derrubar o mato aqui, para mim poder mudar.
Aí o senhor veio para cá?
Aí eu vim para cá. Arrumei uns oito homens lá na lavoura, pedi para ele, se ele me cedia, ele falou, escolhe aí aquele que você quer, você leva e faz um serviço lá. E de fato eu peguei e vim com o pessoal.
E que ano o senhor veio para Adamantina?
Para Adamantina? Para Adamantina vim em 1939.
39. Mas morar em Adamantina que ano?
Bom, vim morar. Vim eu com um camarada. Depois de que eu derrubei o mato, fez um rancho de pau a pique, eu tinha comprado umas 60 folhas de zinco e fez um rancho ligeiro para pôr o pessoal dentro. E depois, quando ocupei, fez a derrubada, aí eu ocupei o rancho para vir com a família, até fazer outro rancho de pau a pique.
Esse rancho foi construído aonde?
Lá no Corvo do Rancho.
Corvo do Rancho.
É, no Corvo do Rancho.
Por que o nome Corvo do Rancho?
Por causa da mina d'água que tem lá.
A mina d'água?
É, uma mina d'água.
Mas por que chamou rancho?
Porque foi o primeiro rancho que abriu quando vieram aqui para derrubar o quadrado aqui da Adamantina. O pessoal fizeram o rancho lá porque lá tinha água.
Ah, então foi o senhor que fez o rancho?
Não, era da companhia.
Da companhia?
A companhia que fez o rancho para vir derrubar aqui.
Aonde o senhor fez o rancho aqui?
Aqui não, eu fiz lá embaixo. Né?
O senhor fez para o senhor?
É, tudo lá dentro da
área. E a primeira casa aqui construída da Mantina, o senhor se lembra?
Casa que foi construída aqui da Mantina? Isso agora aqui não me lembro, né?
É a
Dona Paula.
Quem?
A
Dona
Paula.
Era a casa
dele. Mas não tem. Ah, sim. É a casa da mulher do finado
Mário Oliveira?
Mário Oliveira. Que é nessa rua, na rua de cima, lá em cima.
Essa casa ainda existe?
Existe.
É a mesma que.
É a mesma. Olha, tem uns pés de palmeira. Tem uns pés de palmeira grossa. Eu ajudei a plantar ela.
Eu estava lá.
Pequena assim.
Onde que é a casa mesmo?
Nessa rua que sobe ali, de cima do campo.
Ah.
Segue nela reta, lá que pega a Avenida...
Como é que... Turbina, Rodoviária Velha.
A Rodoviária Velha. A Rodoviária Velha.
Só que, onde tem pé, bem alto.
Como chama a rua que corta essa daqui? A outra.
Essa daqui?
É, a outra.
A outra é... Hã? Arno Pipe.
É, então, esquina com a... Aquela avenida...
Avenida...
É, assim.
Como é que chama a avenida lá? É, agora é José Antônio de Oliveira.
É, capitão José Antônio de Oliveira. É,
esse médico me tratou de uma ciática, quase me matou.
Bom, agora está virando o assunto.
É.
Tem
um palmeiro, enorme, só lá que tem. E eu estava
lá no
Tíxico,
dentro
da
Estação.
E eu ajudei a plantar
essa. Lá foi a primeira casa de Adamantino.
É, a primeira. Até, como chama, que nem um hotel de receber os passageiros que vinham para fazer compra, comprar o terreno aqui. Então lá era um hotel. Hotel para o pessoal.
Uma pensão.
É, uma pensão. Para dar de comer para o pessoal que queria comprar mata aqui. Então nós estávamos lá.
Então o senhor chegou aqui em 39.
É, 39. 39 e comecei com a minha luta para ir abrindo sítio, plantando e coisas, e assim por diante.
Foi nesta época.
É.
O senhor se lembra, o senhor se lembra do problema que envolveu a Companhia Paulista Estradas de Ferro e o senhor Luiz Ferraz Mesquita, a estrada...
Era um boteco na frente da linha.
Exato.
Exato.
Era um boteco...
Era um boteco de vender pinga lá.
Vendia pinga.
É.
Foi construído em cima da linha.
Em cima da linha. Os trilhos, lá ele embargou, como é que chama lá, o homem lá, ele embargou que não queria que o trem descesse para cá. Então ele pôs o boteco lá e a coisa veio. Chegou na ocasião, botou os trilhos até encostar no boteco lá de cá, outro do lado de lá, depois quando chegou no dia da sentença certa, arrancou o boteco e pôs os trilhos e o trem passou.
Poxa!
Foi desse jeito.
O senhor tem alguma informação da origem do nome Adamantina?
Adamantina? Ah, não sei. Até aquele agora passou um nome esquisito, que nem o Cobra do Rancho, lá agora passou o Cobra da Miséria. Que os picadeiros que foram para lá, para abrir a estrada, as campanhas, para fazer os cortes, e passaram fome. Eles comiam palmito com os sargados no sal.
Era para chamar Corvo da Miséria?
Era pra... Aí eu falei para o Pinado Oliveira, não foi esse nome não, senhor. Corvo da Miséria não é muito, é muito triste.
Então, sobre o nome Adamantina, ou
Diamantina,
sobre o
Cilão? Diamantina, não sei. E aí Diamantina falou, tem Diamantina, mas é Minas.
É.
Né? Agora, Adamantina... Não sei que origem que. Por que puseram isso?
O senhor não se lembra?
Ah, não me lembro.
Da origem do nome Adamantina?
Ah, não sei. Isso eu não posso me contar.
Como foi o crescimento aqui? Foi rápido?
Ah, foi rápido. Foi. Levou mais ou menos uns 8 anos até vir chegar o trem aqui.
Aí, quando chegou o trem, cresceu rápido.
Aí começou a vir mais gente aumentando, e abriu esse mundão aí, né?
Ah, sim.
É, depois que chegou o trem, aí aquilo foi uma alegria. O dia que chegou o trem, o pessoal chegava e falava, ô, puxão, gostou. Chegou para carregar a gente aqui, coisa e tal. Esse trem só na beira ali, né?
Não tinha assunto.
Que não tem porta. Vou contar aqui, agora. A bolsa de miava. Não, essa miava, eu remedava ela tomava as mãos, vinha correndo para cansar. Eu sempre encontrava com outro. com viado, né? Aí eu fechava o galpão lá e, graças a Deus, nunca vi. Só escutava miado de na cidade.
Tinha muita briga aqui?
Hein?
Na época aqui tinha muita briga.
Briga?
Ah.
Não. Tinha um pau d'água aí, até o Guara cair, o Dione, que ele um dia ele foi prender um pretinho lá meio na pinga, e o pretinho deu umas cacetadas lá. Foi a única briga que eu vi.
Mas, então o senhor veio para cá como proprietário?
É, como proprietário do que eu comprei.
O senhor veio com muita esperança para cá?
Ah, vim, porque quando eu vim, eu arrumei os camaradas e vim derrubar o mato e fiz o meu rancho lá. Rancho de papinha, coberto com folha de zinco que eu comprei com um senhor lá na fazenda. E depois que derrubei o mato, coisa e tal, eu falei com o pessoal, agora vocês vão para casa e eu vou. Quer dizer, eu fui para casa e deixei o mato derrubado. Vim com os camaradas e voltei, deixei os camaradas lá e o gerente ficou bravo comigo, não. Quem ficou bravo foi o subgerente, o dono, era gênero do seu Marcos Lutz, Schwartz, o nome esquisito, né? Aí eu falei com ele que eu tinha pedido licença para o seu Wilson, que eu não fui da minha livre espontânea vontade para abrir lá o sítio, a terra. E, afinal de contas, eu demorei uns dias, porque choveu muito quando eu vim aqui. Chovia que era uma beleza. Até lá eu meti da minha água. E nós demoramos lá para fazer a derrubada. Se era para nós levar uns 15 dias, ficou quase 20 dias para derrubar o mato. Então eu falei com ele, falei, senhor Luiz, o negócio aconteceu assim, sabe? Eu ainda escrevi uma carta para ele, pelo modo de um portador que ia para lá. Eu falei, você me entrega essa carta, senhor Luiz, eu estou demorando a voltar, pelo modo do tempo, que não deixa eu acabar de fazer o serviço. E eu quero acabar de fazer, deixar pronto. Depois que estiver pronto, não tem mais perigo. Aí vamos embora. Aí eu escrevi o bilhete, mas não, acho que não recebeu nada lá.
Qual foi a primeira trecho de mata derrubado para plantio aqui?
Para plantio?
É o primeiro trecho.
Então é a minha chácara mesmo.
Foi a sua chácara?
É, a minha chácara.
A Adamantina começou por onde, a cidade?
A cidade começou lá na Baixadinha ali. Nessa rua que desce aqui.
Lá onde era a rodoviária?
Na outra rua. Onde era a rodovia velha.
A antiga rodoviária.
Ali começou o boteco, começou uma coisa e tal, e começou a formar por ali. Depois começou a gente vir, um fazia uma casa aqui, outra lá, outra lá.
O primeiro posto que fizeram aqui foi ali na rua do fizeram posto no meio da rua.
Ah, poço d'água, é. Nessa estrada, na rua que desce aí que vai para o cemitério aí, tinha um poço formidável, dava água para toda a turma que estava por aqui em Jovem, ia buscar água não.
Então, a água fornecida para a Adamantina era da mina do senhor?
Não. Ah, depois de muitos anos, aí veio essas máquinas de abrir poço, abriu 8 poços lá, aí forneceu. Foi o padre Aquino, não sei se.
Prefeito.
O prefeito que teve aqui. Ah. Foi o
João Batista de Aquino.
É. Então ele é que mandou, já chamou um técnico que tinha prática de saber mais ou menos perceber o teatro, abriu lá embaixo os poços lá. E lá ele mandou água para Adamantina. Até esses gramanini aí fizeram muita sabotagem com esse padre. Que eles puseram lá, como se diz, Se o seu padre pusesse aqui, que ele dizia, ele mudar de adamantina.
Quem?
O João Crivo Germanini, que ele foi perfeito também. Né? Coitado. Não, porque tem que falar, fala. Ah, não me incomodava com isso. Né? É, ele começou a falar...
O Euclides era adversário do padre?
Era contra o Euclides, o outro menino, o Tino. Tem o Tino também, irmão dele, que também foi prefeito aqui. Então, ele pôs o Tino pôs, fez uma represa lá por água da máquina, uma água ferida, uma água nojenta. O povo até acabou lá, porque virou um lobo, desapareceu. Agora tem a companhia Sabesp aí, que faz está tudo sendo de artesiano. Lá na minha chácara tem um povo lá que dá uma mina d'água desse tamanho.
Quantos litros d'água?
600 litros d'água por hora. Está lá o custo.
E agora,
o senhor fez a derrubada, né? Aí, logo em seguida, o senhor plantou o quê?
Plantei mercadoria, plantei café.
Café?
É. Depois do café, depois dos par de anos, deu a geada, me matou o café, tá? Tornei a ajeitar, tornou subir de novo, e torna a geada. Aquele tempo estava geada, a cada um ano, dois, estava geando. Né? Então eu desacostumei e larguei, mano.
Mas o senhor plantou café. E antes do café dar, o senhor sobrevivia por quê?
Tem arroz, feijão, milho, né?
A senhor plantava?
Eu plantava, colhia, tinha minhas vacas de leite, tudo. Né?
Normalmente as famílias que vinham para cá eram conhecidas em outro lugar ou não?
Alguma era. É.
Elas vinham para cá, propaganda?
Gente, eu conheci lá em Santa Luz de Patacota, quando vai lá mesmo tem um chaqueiro que mora lá, um vizinho comigo. Aqui, porque aqui é o quadro do rancho, uns moram lá para cá, outros moram aqui para lá, que é a chácara. E então esse Leonildo Fabel. Eu conheci um moleque de uns 3, 4 anos, lá em Santa Rita. Eu trabalhava numa chácara de laranja, de fazer enxerto, compreende? Então, e depois eu vim embora, sumi de lá, esse menino aqui. Enquanto um belo dia aparece o Leonido lá. Eu sabia que o Rombardo estava aqui. E aí veio uma porção de gente daqui, de lá de fora, me procurar aqui.
Comia na minha
casa? Eu já morava aqui.
Já?
Mas aí, eu estava já velho, já morando aqui. Aí chegaram aí, compraram de terra lá perto de mim, estão lá. Até hoje está lá a chacrinha dele.
Os diretores da CAIC e da SICMA vinham bastante para cá?
Não. Eu conheci só mesmo o Finado Oliveira.
Que era revendedor.
É? Ele era corretor geral.
Ele era corretor geral.
Geral. Ele mandava, ele vendia tinha os outros companheiro dele que ajudava a trabalhar, né? Mas ele era o geral, ele morava em Santa Rita, em Marília.
O senhor se lembra a respeito das mortes que ocorriam aqui? Morria mais criança ou adulto ou jovem?
Não foi muito de morte, não. Né?
Mas quem morria mais? Isso fica aqui perto.
Fica aí, né?
Sabe o que aconteceu? Dava ferida em todo mundo.
Ferida brava.
Ferida?
Ferida brava.
Porque você está perguntando de doença, né? Então dava ferida até na sala. tudo era firme. Muitas famílias daqui iam embora cada filho. Agora, por que se perguntou de mim? Foi a única coisa que desgostou muita gente daqui. Mas depois se sentiu quanto à história. E teve uma festa na vida, como se fosse o Cruz. E eu fui numa festa do Cruzeiro. Então veio uma mulher de São Paulo, e a dona do hotel disse assim: ô, dona Nair, por que o seu Sebastião não veio? Eu falei: ele não veio, sabe por quê? Porque ele está com o rosto assim de feridas no rosto. A mulher falou: olha, dona Nair, uma coisa eu vou falar para a senhora, eu me repito. A senhora pode dançar, pode ir na festa, pode ficar sossegada. Você chegar em casa, você vai curar o seu marido. E isso aconteceu. E eu cheguei em casa e falei com ele e fiz os remédios e ele sarou. Meu bem. Eu, a história é comprida, mas estou cortando.
A ferida era provocada por quê? O que que provocava?
Ah, deu um olho.
Não.
Um olhinho assim. E abriu.
Não, escuta aqui.
É.
É um pouco a pergunta, né? Então, essas pessoas, essas famílias, quando viu como meu marido sarou, e com tanto desse povo, vinha aquele pessoal que estava fazendo fila na minha porta. E eu curando, essa cita, curando.
Que remédio a senhora usava?
Para explicar o remédio, era
o remédio mais fácil
do mundo. Era um mato chamado Lofna. A loja, eu cozinhava aquele mato de loja, que eu tinha bastante pé, e fazia que a água coava bem coladinha no pano, e colocava um litro, e quando as pessoas chegavam, lavava bem com aquilo ali e fazia o pó. O pó era feito de outras folhas de loja. Aquelas folhas, então eu punha assim uma forma e torrava e fazia aqueles pó. E curava esse pó. Mas sarou gente. Olha que eu vou dizer. Gente que sarou, os meus filhos mais velhos.
Que ano foi mais ou menos isso?
Foi a primeira doença que deu aqui.
O senhor sabe o nome da doença?
Não, ferida brava, pessoal.
Então, as pessoas iam sarando todo mundo, sarou mulher grave, sarou tudo, cada ferida, ó.
Eram feridonas mesmo.
Ah, comia.
Chegava a morrer gente?
Não, morreu.
Morrer não morreu, por causa que o povo ia embora. Foi por causa da pergunta que você falou.
Ah, o povo ia embora.
Família voltava. Família que veio com animais, deixou os animais com nós. E foi embora e nunca mais vinha buscar esse animal. Depois de 3, 4 anos que apareceu para buscar os cavalos. Tanta ferida que dava. Aqui, eu gosto até de quando tem umas famílias que tem professora, tem gente tudo chique que... Nem sei o nome, não me lembro o nome. Então, ele dizia: está todo pronto para ir embora. Foi na minha casa. E eu, como não podia ficar saindo, tinha os filhos pequenos, assim, tudo, eu ensinei os remédios. E eles não mudaram com o remédio que eles fizeram na casa deles, sararam. E a mulher é professora, esqueci o nome dela. Então, até hoje ela faz assim no carro no fim. Tinha gente que joelhava no mesmo pé. Falava que ia pular nas paredes, falava que isso, fazer isso, fazer aquilo. Eu ficava com vergonha, sabe que já tinha vergonha assim de ficar.
Gostaria de ir.
Fica aqui.
Só para ver.
Então, porque você perguntou das doenças.
É.
Foi a única doença que eu...
Agora, morria mais jovens, crianças ou adultos?
Olha, o primeiro homem que morreu aqui, vou contar do primeiro, foi um que morreu no quarto daquela casa, Dona Paula.
Foi lá na Dona Paula?
É, o quartinho que tinha lá.
Morreu de quê?
Não, foi suicídio. Agora não sei se ele se matou ou foi o primeiro homem.
É. Mas no
não tinha.
Ele vinha.
Então, foi aquele homem. Que a única pessoa que eu vi morrer aqui foi ele. Não tinha doença que matava.
Aqui, foi tido, né? Que ele veio. Tinha um ônibus que vinha vindo, ia daqui para Marília, levava passageiro e voltava, né? Ah. Ia cedo e voltava de noite, já escurecido. Então o rapaz tinha, era chofer de caminhão do Fernando Oliveira, que foi morto. Então quando ele chegou, o chofer da jardineira, tinha, na estrada encontrava muito bicho, coati, essas bicharadas, né? E atravessar assim, ele foi lá para tirar, falou, dá ver para matar um bicho, né? Ele não conseguiu nada e pôs o revólver na frente, acho que engatilhado, compreendeu? E quando ele chegou, ele falou, que revólver, chovei. Ele foi pegar o revólver, dar para ele, acho que puxou o dedo, pegou bem cedo no mamito, matou o rapaz.
Ah, se foi um acidente.
Foi um acidente.
O senhor não é o primeiro que conta isso, não. Já contaram.
Ah, já contaram?
Já contaram.
Foi
um acidente. Não foi uma coisa propositada.
Não.
Mas, pelo que eu pude observar, parece que morreu muita criança aqui, é verdade?
Eu não. Não é verdade. Morrer, se tivesse moléstia de matar criança, não teve nada. Não teve nada
que
nem nada.
O senhor tem quantos anos?
Eu tenho 87.
Ah, senhora, quantos anos?
Eu tenho 78.
A senhora é esposa, qual o nome da senhora?
É Iracema Nair Baez Rombal.
Vocês vieram casados para cá?
Nossa, né? já tinha três filhos. Porque tem um filho que nasceu aqui, o Jarbas, aquele da noite.
Nasceu aqui.
É. Eu trouxe assim, quatro, quando eu estava vindo aqui, nós trouxemos quatro.
É, quatro.
Quatro nasceu aqui, lá no rancho. Lá na chácara.
Na chácara?
É, na chácara. Tem só. Aí nasceu quatro, tudo lá.
Quatro.
Eu tinha quatro filhos. E depois aqui nasceu mais dois homens e duas mulheres.
A compra? Onde o senhor fazia a compra?
A compra?
Era. Dá licença. A compra, sabe o que fazia? A gente fazia um bilhetinho e dava para o ônibus. O ônibus levava e comprava e trazia roupa, trazia de Marília.
Eu debulhava aí uns 10 ou 20 litros de vidro e dava para o rapaz da jardineira lá. E se eu me arruma fubá, põe a foto. Onde dá certo, me trata.
Era do ônibus.
E quando ficava doente, o que o pessoal fazia aqui?
Foi doente aqui, graças a Deus, nunca tive nada.
Não é você que está dizendo, pessoal. Você pegava esse ônibus e ia para Marília.
Aí ia para Marília.
Esse ônibus
que ficou. Ia para Marília.
Então, senhora, a dama antiga começou a crescer realmente depois que o trem veio.
Depois que o trem veio. Antes, a gente sofria que nem condenado. Quanto sofreu.
Antes do trem chegar, então a vida era difícil.
Nós só ficamos porque já tinha um pouco de amor aqui. E sobre aquele outro assunto, o senhor pensa bem na minha vida. Eu fico até chorando, sabe por quê? Por causa desse povo pobre que isso tinha vindo tudo, eu fui obrigada. Não aceitar mais, não fazia mais curativo, não inventava mais. Porque já estava fila, já vinha bezerra quebrando.
Ah, eu já falei para ela. Você pega, ensina esse pessoal aí como é que faz o jornal, explica direitinho. E aí, eu preciso de chegar em casa com o que comer pronto. E agora, você ficar cuidando em ferir dentro aí, como é que vai começar? Eu também, graças a Deus, estou bom, eu tenho gosto de deixar. Então, você explique para ele como é que faz e vocês fazem o
jornal. Já curou com losta.
Lá na Marga.
A losna, a gente. E tem outra coisa. Você planta aquela losna, ela vai muito bonita. Começou a tirar folha e começa a curar as feridas, aquele pé de planta morre. Não vai na frente, não sei. É que nós tínhamos bastante. Já ia plantando. Primeiro, plantava, de andar planta para curar. Ai, quanta recompensa que eu tive, mas essa pessoa não sabia o que fazer comigo. E eu pedi, pelo amor de Deus, que eles não fizessem tanta coisa. Nunca cobrei
nada. Ela fazia isso por amor.
Amor. Quando começou a entrar os farmacêuticos apertavam as pessoas que iam lá tratar da ferida para contar como é que eles sararam e como é que eles estavam sarando. Mas eu pensei assim, os médicos não podiam fazer nada que eu cobrava. Não cobrava nada dos farmacêuticos. Então, essa é a história mais difícil que teve na nossa casa. Isso, vou contar tudo, você não acredita. Você não acredita e não tem uma pessoa que pode acreditar, mas isso foi verdade.
Escuta, sobre o plebiscito para que a Adamantina se tornasse município, o senhor se lembra? A senhora se lembra de alguma coisa?
Eu no meu pensamento assim, aqui era um lugar que ninguém sabia nada. Sabia nada, ia entender com quem.
Todo mundo vinha tratar a vida, deixar de trabalhar e cuidar.
Fazia a mesma coisa.
Sentindo...
Fazia a mesma coisa que nós fazíamos, mandava os canais. Depois é que foi entrando os pessoal mais assim, que foi trazendo cavalo, trazendo as coisas. É que foi endireitando um pouco. Foi assim a vida até o município. E eu entendo assim. Nós era assim, como se fosse estar no deserto. Um deserto assim, sem ter estrada.
Porque no começo aqui, a Lucélia estava aberta mais adiante.
Já era uma cidadona.
Uma cidadona, a minha dura de casa lá. Que até teve essa
tinha ferida.
Essa ferida aqui na mão. Eu estava fregando água oxigenada e isso aqui lá. E não havia tamanho, não. Então, um dia tinha uma farmacinha lá, uns meia de remédio. Eu falei com ele, você tem água oxigenada aí? Tem, então, faça favor. E eu tinha 500 reais no bolso. Eu falei para ele, então, faça favor, me entrega aí. Quando ele foi me entregar o remédio, eu falei, tá aqui o dinheiro. Eu falei, esse não dá para me tirar o dinheiro, não dá para trocar. Mas se não dá, por quê? Porque eu não tenho troco, não dá para... É muito dinheiro. Achar que era muito dinheiro. Né? Eu falei, bom, então fica assim. Fica os 500 cruzeiros aí e eu vou me embora. Depois, outro dia, qualquer coisa, uma troca, chama me embora. Porque eu preciso do remédio, não estou comprando isso para brincadeira. Não. Eu preciso do remédio. Aí ele ficou meio assim, tinha um senhor perto ali conversando com nós.
É só outro carinho.
Estava conversando ali também. Ele falou, o que é o senhor amigo? Ah, não, amigo, aconteceu com... Eu estou com essa vida aqui na boca e tem o remédio que estou pedindo aqui e o homem não quer me entregar, porque não tem troco para me voltar da importância. Ele falou assim, bom, quanto é o remédio? Eu falei, é tanto. Ele falou, pois não, eu vou pagar o remédio para o senhor. Não, o senhor não me conhece, falei, mas não tem importância. O senhor vai pagar o remédio aí e depois, qualquer dia, o senhor deve dar um jeito. E, de fato, o rapaz, pelo recebeu o dinheiro do homem, mas não me deu. Aí eu falei para o homem, meu amigo, aonde o senhor mora, que lugar que é, rua, me disse que o amigo me procurar na ocasião para ele vir pagar. Ah, mas tá lugar assim, assim, sabe? Ele está certo, ele está muito bem. Aí eu peguei, tinha mais uns botecos lá, tinha mais uma coisa para comprar, e eu fui lá fazer gasto. Eu não precisava de gastar mais, mas comprei. Ele me fez a compra lá e deu o dinheiro e trocou. Aí eu fui lá pagar o homem.
Se o senhor fosse fazer, voltar o tempo, né? O senhor faria tudo de novo?
Eu acho que fazia.
Faria.
Faria.
Tranquilamente.
Tranquilamente. Eu gostava.
Você se sente realizado.
Eu gostava.
De ter sido morador, um pioneiro, um batalhador da região.
Eu gostava da luta aqui. Eu comprei gado, teve maior do sítio, vendi e tocava o movimento aqui. O primeiro leiteiro que forneceu leite aqui na Damantina.
Primeira verdura.
E verdura carregada no jacá aí, quando os meninos que carregavam.
Então o senhor foi o primeiro vendedor de leite?
Primeiro. A minha vaca, comprei essa vaca aí da Fazenda Santa Maria, do administrador de lá. Eu falei, seu Rambaldo, quer comprar uma vaca? Tem uma vaca boa. Eu falei, mas o que eu vou fazer com a vaca? Eu não tenho um pasto lá. Mas dá um jeito lá. E eu falei, bom, vou pensar, depois eu te dou a resposta. Aí eu vim e falei para a mulher, tem uma vaca bonita. E falei, vou comprar aquela vaca. Eu então tinha muito varão, esses pau, foi dentro da derrubada. Falei, eu faço aqui um negócio grande aqui e vou cortar capim uma vez por semana. Tinha uma...
Cortar
capim e dar para a vaca comer. Coqueiro. Também tinha muito coqueiro no meu, né? Chegava a cortar o coqueiro, comia o palmito e dava as folhas para a vaca.
Né?
E assim por diante. E foi indo essa vaca... Começou a ficar pelada, ela no sol quente, não tinha sombra para se defender. Então, ela ficou pelada, peguei, vendi para um homem lá de...
O senhor, uma coisa que eu gostaria de saber, o senhor tem 86 anos.
87.
87.
Eu sou de 1902.
1902.
É.
E qual o segredo dessa... Chegar aos 87 anos com saúde.
É, graças a Deus, saúde.
Qual é o segredo? O senhor fuma, bebe?
Fumei muito. Agora deixei. Mas fumei, bebo. Pinga, você não bebe até hoje. O senhor não bebe?
Hã?
O senhor não toma pinga?
Às vezes sim. Não, pinga não.
Agora, já que você perguntou isso, eu vou te falar qual é o segredo do nosso viver, que eu estou com 77 anos. É que hoje o povo é tudo diferente, né? Nossa convivência de comida é sempre com pouco tempero. O tempero foi sempre cru. Tempero cru. Alho cru, cebola cru, não frita nada. E eu que desconfio, porque a gente vê a intenção de falar as coisas.
A senhora põe bastante alho?
Não, bastante não. Médico. Olha, e eu fui consultar, que estou com um pouco de tontura, tirei chapa de tudo, não tenho nada, nada no corpo, nada, 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 nada. Não sinto dor. Não sinto dor, não sinto nada. E ele é a mesma coisa. Então eu acho assim, que hoje precisa mil e uma coisa de comida, né? As comidas, dessas pizzas, sei lá, que jeito que é feito, essas coisas, na nossa casa não tem isso.
É que todo mundo, hoje, a comida é bem enlatada, sabe? Essas porcarias, juntas e nada.
E outra. Esses pessoal vai no bar, as redes, teto, não posso publicar isso não, se atrapalha isso. Isso aí é que não conserva a saúde.
Tem muita misturada nesse meio, muita coisa, muito jeito.
Então, o segredo está numa comida simples.
Simples. Com pouco tempero e cru.
Cru, exatamente.
Isso e é verdura.
E verdura.
Gosto de verdura.
E carne, o senhor comeu bastante?
Não como.
Não, nós não somos de muita carne.
Não é de muita carne.
Não sou de muita carne. Gosto de carne.
Não fica sem carne.
Mas uma vez por semana, duas?
Ah, tá. Não, tem. Todos os dias tem.
Todo dia tem um freio.
Todo dia
tem
um freio.
Mas desde aquele tempo?
Toda a vida foi igual.
É.
Mudou nada. Até agora, os filhos vêm, tudo, o jeito é o mesmo até hoje. Por isso que a gente conserva. E outra, a gente já dá de idade, eu de idade, ele de idade, a gente não tem aqueles problemas.
Vocês se casaram aonde?
Santa Rita do Passa Quatro.
Lá em Santa Rita do Passa Quatro. Quando vocês se casaram?
Em 1926.
E a data?
A data foi de, acho que foi dia 20 e pouco, né?
Dia 20 de dezembro. Fez 60 anos.
O senhor vê com bons olhos a Damantina? O senhor acha que a Damantina vai crescer?
Vai.
Já cresceu.
Isso, a Damantina foi um...
Isso aqui está uma larga. Isso está até uma coisa...
Ai, quem que pensava agora... A gente anda não, quando eles vêm por
aqui, né?
Eu acho assim que parece um sonho, parece que não foi verdade nada. Assim, Damantina foi pra cima mesmo, e acho que o lugar que tem a Damantina é difícil.
Sabe o que faltou? Que isso foi
Rubens.
Os prefeitos dormiram no ponto. Devia ver se construísse uma indústria. Fazer qualquer um jeito de
industrializar a cidade.
Industrializar a cidade. Onde tem indústria, existe movimento.
E o senhor acha que justamente essa falta de indústria não foi uma ação dos prefeitos para ficar entre eles, o povo?
É
mais ou menos isso, o senhor acha?
Eu acho assim que aqui. Não tem assim um terreno grande, assim, né? Cada um tem lá um pedacinho aqui, um pedacinho lá, cada um faz a sua casa. Então, não ligaram para fazer coisa para essas pessoas que vêm.
Mas o senhor falou que os prefeitos não.
Não agiram força, não fizeram força interessante.
Não se interessaram para. O desenvolvimento
até
industrial.
O ginásio do padres que foi feito aqui em Lucélia, era para ser feito aqui. Mas não fizeram, porque não sei o que lá, foi feito em Lucélia.
Meu filho estudou 4 anos naquele ginásio.
A religião de vocês é a católica?
Católica.
Católica.
É católica.
Isso.
Aquele filho do Rio estudou 4 anos em Lucélia. E a pedra que
fez. Ah, sim. Quatro. E a pedra aqui?
No céu. Hoje chega aposentado, né? Aposentado da Marinha.
Tá bem. A gente agradece, né? Imensamente a contribuição.
Não precisa agradecer nada.
Agradecer.
A gente está aqui para explicar. Muitas vezes a gente esquece, faz tempo, porque faz muito. Faz 48 anos que eu estou morando aqui nessa da Marinha.
No começo. Ele não falou um negócio, que quando nós fazíamos poucos tempos que estava morando lá, veio 13 homens baianos, nortistas, tudo nortista, baiano, aquele povo esquisito, aquele povo todo cheio de barba, aquele povo. Ficou 3 anos com nós. E eles mesmo fizeram o rancho deles e ficaram morando lá pertinho da minha casa. E eles foram pedir para nós, então eu tinha uma vizinha, a vizinha disse assim, vocês estão ficando loucos de pôr esses pessoais boi frio aqui. Aí eu de lá de dentro eu respondi, olha, velho, eles são gente como nós.
Esses eles eram empreiteiros de pegar serviço de mato.
Bom, espera só um pouco. Então, eles saíram pulando, saíram todo rindo, todo contente, tudo alegre, já foram cortar barba, já foram levar a roupa para aqueles mundos, para lavar e tudo. E ficou 3 anos derrubando mato e fazendo poço no Damantina, na nossa chácara. Isso foi do começo da vida da Damantina.
Então, eles iam se hospedar lá?
Ele fez o rancho, eles fizeram o rancho.
Era cobrada uma taxa?
Não cobrava nada, nós nunca cobramos nada.
Eles foram fazer o rancho lá porque lá tinha água.
Lá tinha água.
Ah, tinha água.
Nunca cobramos nada, nenhum tostão de
dinheiro. Então é porque eles faziam o rancho, moravam lá para abrir aqui.
Para abrir aqui.
Por causa da mina d'água.
Para abrir para pegar os outros.
Porque eles estavam fazendo poço aqui no Tucuruvi e lá não deu água, eles trabalhavam, eles estavam passando fome e sede, eles vieram, pediram. E não cobramos nada, nem um tostão. Nem...
Aí depois que eles conseguiram construir aqui, saíram de lá.
É, depois que já estava a cidade, já. Depois de 3 anos que eles ficaram. Ainda um ficou comigo 8 anos. Um, que é o Severino, que está lá em São Paulo.
Severino,
sim. Ele ficou 8 anos comigo.
É vivo?
É vivo, ele está em São Paulo.
De onde, de Ricardo?
Da onde veio o seu Severino?